Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e um. Esta é a Rádio USP Ribeirão em 107,9. Sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 24 de fevereiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Atenção, hein? Termina hoje o prazo de inscrição no SISU, que é a porta de entrada para diversas universidades públicas no país, utilizando a nota do Enem. Os candidatos devem realizar até às 11 horas e 59 minutos, né? Até às 11 horas e 59 da noite, tá bom? As suas decisões finais para a primeira e segunda escolha de cursos que pretendem concorrer. Os resultados estão previstos para serem divulgados no dia 28 de fevereiro. E as inscrições, ou melhor, as matrículas, deverão ser realizadas no período de 2 a 8 de março, conforme calendário das universidades. USP FM.
Destaques do Jornal da USP.
Os relatos de viagem da expedição feitos pelo jornalista e escritor Euclides da Cunha entre 1904 e 1905 ao Acre e à Amazônia e publicados em forma de livros e ensaios foi objetivo de estudo no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP em São Paulo e impressionam por sua atualidade. Na época, o autor de Os Sertões, sobre a Guerra de Canudos na Bahia, já denunciava a violência contra os povos originários, a devastação ambiental e a exploração predatória dos recursos naturais da floresta e indicava como responsáveis pela destruição os caucheiros peruanos, extrativistas que exploravam a região em busca de látex. As implicações psicológicas e sociais surgidas ao longo da evolução da inteligência artificial são discutidas em pesquisa realizada no Instituto de Psicologia da USP. O estudo reflete sobre o quanto esse progresso tem banalizado a compreensão sobre a inteligência humana, a limitando aos aspectos lógicos, matemáticos e instrumentais, mostrando que a desinformação e a falta de debate sobre a interação com as máquinas trazem riscos ao bem-estar humano e à eficiência da tecnologia. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
107,9. Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O livro A Comunicação Dialógica na Prática das Reuniões Familiares em Saúde Mental, de autoria da psicóloga e terapeuta Carla Guanais Lorenzi, professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e do psicólogo Pedro Martins, propõe algumas ações para a estruturação de trabalhos com famílias em saúde mental. O livro foi escrito com o intuito de contribuir com profissionais de saúde que trabalham junto a famílias que convivem com o sofrimento emocional. A obra está disponível gratuitamente em formato de livro digital. E seguimos lembrando que a USP Filarmônica está com inscrições abertas para novos músicos. As inscrições vão até o dia 14 de março e devem ser feitas presencialmente aqui no campus da USP, em Ribeirão Preto. São 29 vagas para diferentes instrumentos, com bolsas no valor de R$ 900. Os testes serão na Sala de Concertos da Tulia, nos dias 15 e 16 de março, a partir das 4 horas da tarde. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. E lá você também confere colunas e podcasts produzidos no campus de Ribeirão Preto.
107,9 Ribeirão Preto. Acontece na USP.
Bom, agora é meio-dia e 6 e eu chamo aqui o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Eu trago hoje que o Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras oferece o curso Pensamento Computacional para alunos do ensino fundamental entre 10 e 14 anos com interesse em computação. As aulas serão online e ministradas por alunos da USP, com orientação da professora Alessandra Alanes Macedo, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 às 8 da noite, com monitorias aos sábados no mesmo horário, entre os dias 6 de março e 31 de junho. As inscrições estão abertas até o dia 3 de março via formulário online. Um simpósio discute pesquisas sobre temas criminológicos no dia 28 de fevereiro a partir das 10 horas da manhã. O evento é online e tem a parceria do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, do Grupo de Estudos Interdisciplinar de Criminologia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Participam do evento pesquisadores da USP e de duas universidades internacionais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas em formulário disponível na internet. A transmissão será feita pelo canal do IEARP no YouTube e também pela página do Instituto no Facebook. O Grupo PET Saúde, formado por unidades da USP, em parceria com a Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto, apresenta o webinário Covid Longa, como reconhecer e quais condutas tomar. A live acontece em 28 de fevereiro no canal da Secretaria da Saúde no YouTube, a partir das 18h30 da noite. O evento é aberto ao público e conta com emissão de certificados aos participantes. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo. E os detalhes dessas notícias que o Eduardo Nazaré trouxe para a gente e de outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora, 12h09. USP FM. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em Ribeirão Preto. Bom, o dia de hoje deve ser parecido com o de ontem. Começou com céu nublado e, segundo a previsão, há possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e também à noite. A mínima foi de 22 graus e a máxima pode atingir os 31. Para o fim de semana, não devemos perceber muitas mudanças, não, viu? O tempo permanece instável, com possibilidade de chuvas a qualquer momento. E amanhã, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode atingir os 31. Já no domingo, a mínima também fica nos 21 graus e a máxima pode chegar aos 32. As informações são do portal Climatempo.
Jornalismo. Rádio USP.
Vamos agora às reportagens. A Unesp começa a oferecer em seus sites tradução em textos para Libras. Muito bom, né? A página do programa Unesp para Jovens é a primeira a oferecer esses recursos de acessibilidade com uma tradutora virtual. A reportagem é de Liene Castro.
O site Unesp para Jovens, espaço destinado ao letramento científico de crianças e adolescentes, é o primeiro dentro do domínio unesp.br que oferece recursos de acessibilidade para traduzir os textos publicados do português para Libras, a língua brasileira de sinais. Outra opção disponível é o leitor de página em áudio. A plataforma usa uma ferramenta chamada HandTalk, baseada em inteligência artificial, que permite a transcrição de textos para áudio e a tradução automática dos conteúdos. O novo recurso é oferecido em caráter experimental e pode ser ampliado para outras páginas institucionais da universidade, segundo o professor Marcelo Yamashita, assessor-chefe de comunicação e imprensa da Unesp. O uso da ferramenta é simples e já está disponível.
No site do Unesp para Jovens tem um ícone do lado direito onde é possível ativar tanto o leitor de sites como a Maia, a nossa intérprete virtual de Libras. A ideia é agregar cada vez mais diversos recursos de acessibilidade. Nós já estamos trabalhando na produção de textos alternativos que farão a descrição das imagens do site. É provável que as Libras já estejam disponíveis para toda a universidade nos próximos meses. Estamos finalizando tutoriais para a comunidade porque pode ser que alguns sites precisem de adaptações para a implementação do recurso.
A ferramenta é compatível com os principais sistemas operacionais e navegadores. Abrange versões para desktop e smartphones. Para conhecer, acesse o site parajovens.unesp.br. Liane Castro, Rádio Unesp FM.
107,9. Rádio USP.
O tempo é implacável. A partir dos 40 anos, todas as mulheres terão, em algum momento, até os 65 anos de idade, né, terão de passar pelo climatério. É infalível, né? Não tem jeito. As alterações hormonais causam diversos sintomas e um dos mais conhecidos é o fogacho, ou os famosos calorões, né? Buscando minimizar essas alterações, existem diferentes tratamentos, como conta a repórter Simone Lemos.
Climatério, período da vida da mulher que pode começar entre os 40 e 65 anos. Ele ocorre quando a menstruação começa a ficar irregular e dura mais de 6 meses. Esse período de transição do climatério para a menopausa pode demorar de 2 a 8 anos. A menopausa começa após um ano sem menstruação, e a mulher pode apresentar intensamente ou não os sintomas vasomotores, também conhecidos como fogachos, além de outras alterações que são piores na pós-menopausa, como explica José Maria Soares Júnior, chefe do setor de climatério da Divisão de Ginecologia do Hospital das Clínicas e professor associado da Faculdade de Medicina da USP.
Na pós-menopausa, com o tempo, os sintomas vasomotores tendem a diminuir espontaneamente. E algumas mulheres começam a diminuir e aparecem outros sintomas, que são de atrofia genital, prurido, secura, dispareunia, incontinência urinária, urgência miccional. A gente chama então essa síndrome de síndrome genitourinária da pós-menopausa.
Quando a paciente apresenta menstruação irregular e volumosa, o tratamento é hormonal, utilizando progestagênio. Para minimizar os sintomas vasomotores ou os fogachos, é utilizado o estrogênio, que tem riscos, sendo assim necessária uma avaliação médica.
Para ver se ela não está tendo nenhuma lesão precursora do câncer de mama, até câncer mamário, câncer genital ou alguma condição cardiovascular que impeça a administração do estrogênio. E também, por sintomas genitourinários, o estrogênio ajuda. Mas muitas vezes vamos ter a necessidade, se forem intensos, de aplicar esse estrogênio por via tópica.
Diversos métodos podem ser utilizados para minimizar os sintomas.
Temos a reposição só com estrogênio naquelas mulheres que são histerectomizadas. Nós temos reposição com estrogênio mais progestagênio naquelas mulheres que têm útero, para proteger o útero da ação do estrogênio a longo prazo. Podemos ter só progestogênio quando temos menstruação irregular, e um outro progestogênio que nós podemos utilizar na pós-menopausa para os motores é a tibolona. Ele é um progestogênio diferente dos outros, que nós não utilizamos antes da menopausa, que ajuda nos sintomas vasomotores. E nós podemos fazer essa via de administração do estrogênio, tanto por via oral, como por via transdérmica, através de adesivos ou através de cremes. Agora, temos como novidade as energias. As energias são muitas. O laser é uma delas, mas nós temos HIFU, nós temos FRAX, nós temos energias, são ablativas, não ablativas, e que podem ajudar muito, ser uma alternativa ao tratamento estrogênio tópico naquelas mulheres que não desejam utilizar o estrogênio por várias razões e vários motivos, ou que não queiram utilizar hidratantes vaginais.
Existem dois tipos diferentes de laser, que são uma alternativa ao tratamento com estrogênio para minimizar os sintomas do climatério.
Nós temos hoje métodos de energia que eles podem fazer ablação, remover partes da mucosa ou do colágeno antigo e substituir por novo. E tem métodos de energia que não são ablativos, ou seja, eles acabam não removendo, mas fazem com que uma nova célula, um novo tecido cresça e aumente também a quantidade de colágeno. Então, nesses casos, nós vamos ter lasers que podem fazer ablação, que é os lasers de CO2 são mais profundos, e lasers que são mais superficiais.
O Dr. Soares lembra que o uso do laser também tem riscos e é necessário que a aplicação seja feita por um profissional capacitado, pois ainda não se sabe o que pode acontecer com o uso contínuo.
Hoje nós sabemos que a mulher tem grandes benefícios quando tem sintomas vasomotores que diminuem a qualidade de vida, mas se ela não tiver um bom acompanhamento médico, os riscos de ter um tromboembolismo, de ter um infarto ou de ter uma doença mamária, ou até naqueles casos que ela deixou de usar progesterona e o câncer endometrial ou uma outra afecção relacionada, é grande. Mas ela acompanhando o médico e avaliando todos o exame físico e as alterações que ocorrem nela, físico, isso pode minimizar.
Eu conversei com José Maria Soares Júnior, chefe do setor de climatério da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas e professor associado da Faculdade de Medicina da USP, que falou sobre o climatério e os métodos de tratamento. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.
107,9.
Bom, agora é meio-dia 18 e a busca pela doação de órgãos não impacta só na vida das pessoas que estão na fila para um transplante, mas também dificulta o avanço da ciência. Em 2022, 45% das famílias de possíveis doadores não concordaram com a doação. A reportagem é de Vinícius Botelho.
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 59 mil pessoas estão na fila de espera para transplante de órgãos. Em 2022, cerca de 45% das famílias de pessoas que poderiam se tornar doadoras não concordaram com o ato e o assunto ainda é um desafio no Brasil. Além das pessoas na fila de espera, a recusa pela doação também prejudica o desenvolvimento da ciência nacional, que muitas vezes precisa de órgãos humanos para produzir pesquisas, mas esbarra na escassez de doadores. A professora Cristiane Beccari, do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Clínica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, explica a importância da doação de órgãos para pesquisas na área da medicina.
A população já está bem consciente qual que é a importância da doação de órgãos, quantas vidas a gente pode salvar quando a gente doa os órgãos, como o coração, o rim, o fígado, como a gente pode salvar várias vidas de uma doação de um paciente, como que isso impacta a vida de várias pessoas, né? Mesmo a doação de ossos também, de pele é muito importante e menos conhecida. Depois que a gente teve Covid, a população ficou mais consciente da importância de se fazer pesquisa. A gente viu que num curto prazo de tempo a gente obteve a vacina, a gente precisou entender como Covid age. Então, como que isso impactou? E isso veio tudo da pesquisa científica. É importante a gente citar que a doação de órgãos ainda não é tão comum, muito menos para pesquisa. E tem muitas doenças, como por exemplo o aneurisma de aorta abdominal. Então é importante a gente ter do paciente controle. E esse paciente controle vem da doação de órgãos. Mas é interessante que as pessoas muitas vezes doam os órgãos para captação para outra pessoa, mas não doa para pesquisa científica. Então seria muito, muito importante as pessoas doarem não só para doação para outras pessoas, mas também permitir que esse tecido possa ser estudado.
Cristiane também fala sobre as linhas de pesquisa, que necessitam de órgãos para desenvolver novas soluções.
Isso é muito interessante, e não só nessas doenças vasculares isso é importante, porque quando a gente doa um órgão, é muito importante a gente estar salvando aí dezenas de pessoas, como a gente quando doa o osso, a pele, um coração vai para uma pessoa, ou o fígado para uma pessoa, o rim, foram os dois, serão dois transplantados. Mas quando a gente fala de outros tecidos, como os ossos e a pele, a gente pode salvar dezenas de pessoas. E mais, quando a gente fala de doação para pesquisa científica, o impacto disso, é, quando a gente tem entendimento de outras doenças, são de milhares de pessoas. Então, eu gostaria de incentivar e pedir que a população doe os órgãos e doe também para pesquisa científica.
Por fim, a professora fala sobre a necessidade de conscientização da população para a doação de órgãos e como colaborar para a melhora desse cenário.
Quando a gente tem um paciente em morte cerebral, a família é chamada, muitas vezes o paciente já autorizou, mas quem tem que autorizar depois que essa pessoa já está em morte encefálica é a família, e daí a família que vai autorizar se é para só doação ou se pode ir para pesquisa. Então, só nesse, tem um item do questionário, pode usar esse material para pesquisa também? Então, eu vou dar um exemplo para vocês terem ideia de que isso não muda muito em relação à doação que você faz para o órgão para outro paciente. Quando você faz doação do rim ou do fígado, a equipe sempre coleta uma parte do tecido, por exemplo, da aorta ou de alguma artéria desse paciente, porque esse tecido é usado na hora de colocar no outro paciente, que é para fazer anastomose, para conectar, porque quando você transplanta um rim, você precisa conectar as artérias, as veias, então você precisa desse tecido. E o que sobra desse tecido poderia ir para pesquisa, mas se a família não autoriza, esse material não pode ser utilizado para pesquisa, e daí isso daí vai ser descartado. Então, gente, eu gostaria de pedir e incentivar muito a doação de órgãos para pesquisa também.
Acabamos de ouvir a professora Cristiane Beccari, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a doação de órgãos e como ela impacta no desenvolvimento da ciência no país. Vinícius Botelho, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora é 12:23 e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A produção é de Eduardo Nazaré. Apresentação minha, Mel Vieira, e participação de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Na supervisão, Ferraz Júnior, e coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde, mas não vai embora não, tá? Fique por aí porque já está chegando daqui a pouquinho, meio-dia e meia, o Express Cultura. E o programa traz como destaque hoje o show do grupo Munchaco, lá no Sesc, e a programação cultural para o final de semana, né? Já, daqui a pouquinho, meio-dia e meia. Fique ligado, tá?
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.